hora da nossa quarta cultural, falando do Festival de Curitiba. Eu e Tusca hoje vamos falar do grupo teatral Cemitério de Automóveis, dirigido pelo escritor londrinense Mário Bortolotto, que completa 43 anos e ganha agora uma mostra que começa nessa quarta-feira, vai até domingo no Mini Guaíra, como parte do Fringe, a mostra alternativa do Festival de Curitiba. Notícias de Naufrágios é a peça que abre a programação hoje às 9 horas da noite, e o Mário Bortolotto está aqui, é o nosso convidado da nossa quarta cultural. Seja bem-vindo.
Obrigado.
Mário, vamos entender um pouquinho como é que vocês pensaram a programação, né? Tem uma peça por dia. A ideia aí é para tentar dar um apanhado em tudo que o grupo já fez?
Não, na verdade não. Quando convidaram a gente para fazer o festival, tem um orçamento que a gente recebe para trazer o grupo. E aí o que cabia dentro desse orçamento, na verdade. Porque eu tenho peças com 15 atores, com 10 atores. Então não tinha como trazer esse elenco todo para cá. Então eu peguei as peças que eram menores para trazer, e com um elenco menor, reduzido. E também que um ator fizesse duas peças. Enfim, esse foi o critério que eu usei para escolher as peças.
Bom, uma peça que abre Notícias de Náufragos trata da história de um homem que volta à cidade onde nasceu. É um pouco a tua história?
Não.
Não?
De maneira nenhuma. Esse é um personagem totalmente fictício, né? A única ligação que eu tenho com ele é que eu tenho uma filha, igual ele tem. É. Né? Mas a diferença é que eu sempre tive com a minha filha. Ele não. Ele abandonou a filha, abandonou a esposa e sumiu no mundo. E está voltando agora, 25 anos depois. Ele não conhece a filha. Uhum. E na verdade, em vez de ele ir direto para a casa dele reencontrar a filha, ele fica fazendo um périplo pela cidade. Ele não vai para casa, demora muito para ir para casa. Se ele vai ou não, as pessoas vão ter que assistir a peça para saber.
Agora vamos tentar falar um pouco de você também. Que você falou que já não tinha ali a relação, vamos ver agora. O grupo se formou efetivamente em Londrina ou São Paulo? Como é que é a relação entre você, Londrina e São Paulo, e também o grupo?
O grupo se formou em Londrina. Eu sou de Londrina. Fundei o grupo em 82. Então o grupo está com quantos anos, cara?
43.
43, é isso que acabou de falar. A gente já se perde. Foi em 82 que eu fundei o grupo ali em Londrina. E a partir de 96 eu fui para São Paulo. Então a gente ficou trabalhando um tempão em Londrina. Depois, em 96, a gente foi para São Paulo. E aí estamos em São Paulo desde 96.
Você acha que o teu trabalho é um pouco, já que se iniciou com o grupo em 1982, um pouco consequência daquele grande movimento de artes que se formou na segunda metade dos anos 70, com a Rico Barnabé, Itamar Assunção, as apresentações do Festival Internacional de Londrina no teatro, no caso? Você acha que se tem influenciado por esse movimento todo?
Eu acho que sim. Eu acho que o grupo existiria de qualquer maneira. Uhum. A minha ideia era de montar um grupo de teatro, etc. Mas eu já era fã desses caras todos, uhum. Assim, quando eu comecei a fazer teatro, quando eu fundei o grupo, pelo menos, eu comecei a fazer teatro como ator lá em Londrina, uhum. No grupo da Secretaria de Cultura. Então eu fundei o grupo depois porque eu estava descontente com as peças que a gente vinha montando fora de Departamento de Cultura montar, as peças antigas, etc., uhum. Que não me interessavam muito.
Eram clássicos já estabelecidos?
Não, era. Umas coisas que não me agradavam, assim, não queria ficar fazendo aquilo. Assim, eu sou assim até hoje, né? Eu só faço o que eu gosto e só faço o que me interessa. Então, por isso, eu falei, vou fundar o meu grupo para poder fazer o que eu quiser. Não quero ficar sendo ator de um grupo. Eu quero ter o meu grupo e fazer o que eu estou afim. E aí, por isso que eu fundei em 82 o... Que era Chiclete com Banana, não era Cemitério de Automóveis. Né? Na época, era uma homenagem às tiras do Angeli.
Sim.
E eu era muito fã do Angeli, do Chiclete com Banana, da revista. Depois, a partir de 87, mudou para Cemitério de Automóveis o nome do grupo. E eu já era fã do Arrigo, sim. O Arrigo, do Paulo Barnabé, que é o irmão do Arrigo, sim. Da Patife Band, né? Do Itamar Assunção, da rapaziada toda. Lá em Londrina tinha uma banca no meio da cidade, no Calçadão, que vendia esses discos da época. Olha que louco, né? Em 82, até 81, 80. Eu ficava vendo esses dias e falei, quem são esses malucos, né? Pô, Clara Crocodilo, né? Pô.
Tubarões Voadores.
Tubarões Voadores só depois, né? Mas quando o Clara Crocodilo saiu, eu fiquei olhando aquela capa, fiquei impressionado com aquilo. Aí eu fui
ouvir. Sabia que o autor era de Londrina também?
Sim. Fiquei sabendo que eu era chato pra cara, eu perguntava tudo, né? Era um moleque meio mala. E aí eu queria saber tudo e perguntar para as pessoas quem que era. Eu fui, né, conhecendo o trabalho desses caras. Depois, quando eu fui para São Paulo, que eu morei em São Paulo duas vezes antes de definitivamente ir para São Paulo, eu fiquei em São Paulo um tempo. Então, eu ia muito ali ver show do Premeditando Breck, do Língua de Trapo, da rapaziada toda que tá fazendo também essa música alternativa em São
no
Paulo.
No Lira Paulistana?
Lira Paulistana, isso.
Teatro.
No Sesc Pompeia também muito, que eu ia muito na Fábrica do Som.
Uhum.
Aquele programa do Tadeu Jungle.
TV Cultura.
Isso, eu ia nas gravações. Toda terça-feira tinha as gravações do programa. Eu ia lá toda terça-feira.
Ainda tinha ali o grafite, as performances que acontecia em São Paulo naquele período, né?
Tinha a rapaziada toda lá que fazia. Era muito legal aquele programa, né? Eu conheço o Tadeu hoje. Às vezes eu falo para ele, pô, eu ia muito no seu programa lá.
E aí, somando um pouco dessas referências que você falou com o que você falar de fazer o que gosta, né? Como é que foi entrando o mundo pop? Como é que foi entrando o cinema? Como é que foram entrando esses outsiders da metrópole na tua obra?
Porque eu sempre fui tudo isso, né? Na verdade, eu nunca fui um cara assim... O nosso grupo, assim, é um grupo meio estranho, porque não é um grupo exatamente, um grupo de teatro, preocupado só com teatro. A gente sempre foi um grupo de pessoas que estavam ligadas em quadrinhos, em rock and roll. Então, a gente, por isso que eu tenho uma banda de rock também, né? Por isso que assim, o nosso bar lá em São Paulo abriga muito essa rapaziada toda, assim, pessoal de quadrinhos, pessoal de rock and roll, de literatura, muito escritor. Então, não é só um pessoal de teatro, assim, sabe? Então, nunca esse nicho teatral assim, nunca me interessou muito ser um cara só de teatro. Teatro é um veículo para expressar minhas ideias, que eu gosto. Mas eu não sou praticamente... Eu sou um escritor que também faz teatro e também canto numa banda de rock, etc.
Vai ter show da banda, inclusive. Aqui.
Vai, no sábado.
Sábado, às...
Às 9.
No Mini Guaíra também.
Todos são no Mini Auditório Guaíra. A única peça que é às 8 é o de domingo, que é o Efeito Urtigão.
Uhum.
Mas a programação toda é às 9 horas da noite, no Mini Auditório do Guaíra.
E aí, a gente tem uma relação com a literatura que vai mudando conforme vem a internet, as novas referências, as novas gerações. Mas você fala que o primeiro livro que te abriu para outras referências foi a Ilíada e você leu aos 12 anos. Como é que foi ler a Ilíada aos 12 anos?
Não foi a Ilíada em verso, pelo amor de Deus. Foi a Ilíada em prosa. Né? Que, puta, eu adorei aquilo. Quando eu li, para mim aquilo era rock and roll, era tudo que eu gostava, assim, sabe? E até hoje, assim, depois eu fui ler em verso mais velho, já, Eneida de Virgílio também, Odisseia de Homero e tal. E aí, mas assim, quando eu era garoto, eu li em prosa, quer dizer, é de ouro, né? Que tinha aquela coleção. E, eu fiquei impressionado com aquilo, cara, Ilíada de Homero. Os personagens todos, os deuses, né? Loucos pra cacete. As mulheres lindas que, né? Afundavam navios e causavam guerras, né? Pô, é impressionante, né? Eu acho impressionante. Tem passando um filme qualquer sobre essa época, eu assisto, né?
Você achava que o Homero já era verborrágico, assim, já era para ser lido, gritado, assim, já tinha uma performance no texto?
Não sei, imagina o Homero no meio da rua falando aquele texto, é bem louco, né? E agora vai ter uma filmagem da Odisseia, né? Eles vão fazer um filme da Odisseia agora, né? Então, já estão começando a fazer.
E o nome Cemitério de Automóveis vem?
Vem do um poema do...
Do Vitor Garcia?
Lawrence Ferlinghetti.
Ah, tá.
É, um poema do autor Beach, que morreu há pouco tempo, morreu com 101 anos. O cara durou pra caralho. E aí veio desse poema, do Obrigado do Bicho Louco, que ele fala, vamos submergir em cemitérios de automóveis. Eu falei, achei isso que tinha a ver com a coisa do referencial urbano e decadente que a gente trabalha.
Uhum.
E eu falei, esse título é bacana. Porque eu queria mudar o nome do grupo porque... O Angeli ficou famoso.
Sim.
Quando eu fundei o grupo, o Angeli era só um cara que fazia as tiras para o jornal.
Uhum.
E eu adorava aquelas tiras. Mas depois o Angeli ficou muito famoso. Eu falei, parece que eu estou pegando carona no sucesso dele, sabe?
Uhum.
Com o nome do grupo. E aí eu falei, não vou mudar o nome do grupo para Cemitério de Automóveis. Foi o que aconteceu.
E tem uma história no meio disso, né? Você colocando todas essas suas influências, o rock, a música, o teatro e outras coisas, mas você passou por um seminário. Eu queria que você falasse como é que foi essa história e como é que foi ser expulso de um seminário.
Pois é, eu fiquei no seminário dos 12 aos 17 anos. Eu entrei lá para sair de casa, porque 12 anos você não pode pôr mochila nas costas e ir para a estrada. Meu pai e minha mãe não iam deixar. Então eu joguei esse H para eles que eu queria ser padre. É um H total, porque eu nunca quis ser. E aí meu pai e minha mãe me colocaram lá nesse seminário em Ourinhos. E aí eu fiquei lá dos 12 aos 17, mas eu fui expulso, obviamente. Eu ia ser... crônica de uma morte anunciada. Lógico que eu ia ser expulso. E aí eu fiquei lá um tempo e eu escrevi um livro a respeito, né? Chama Nem o Céu, Nem o Inferno. É o último livro que eu lancei, que é um romance, que conta esses 5 anos que eu passei no seminário.
Bom, e também está na montagem, na mostra aqui que celebra o Cemitério de Automóveis, uma atriz curitibana, Patrícia Vilela, que está integrada nos espetáculos. Como é que essa parceria nasceu em São Paulo também?
Foi. Eu conheci a Patrícia lá em São Paulo. E aí eu já tinha visto ela em outras peças, né? Uhum. Aí eu chamei ela para trabalhar comigo, ela veio. A gente mantém uma parceria já há algum tempo, a gente vem trabalhando juntos. Na verdade, eu trabalho com muita gente de São Paulo, assim. O grupo não é fechado, o grupo é totalmente aberto, assim. Então, mesmo porque as pessoas têm que ganhar dinheiro, né? E nosso grupo a gente não ganha dinheiro. Então, se ficarem trabalhando só comigo, as pessoas vão morrer de fome. Então, todo mundo tem que trabalhar em outros trampos. Quando quiserem se divertir, aí eles vêm trabalhar comigo.
Em alguns espetáculos você é ator, daí foi assim, eu sou a pessoa para fazer isso aqui, você chegou a procurar outros atores, como é que funciona isso?
Tem personagem, eu sou, esse negócio de o ator faz qualquer personagem, que tem ator que é, o ator geralmente é um ser muito vaidoso, né? E eles acham que eles fazem qualquer tudo, eu já não acredito nisso, eu acho que eu sou um ator profissional, eu faço qualquer personagem, mas não vou fazer bem qualquer personagem. Eu vou quebrar um galho em alguns personagens, né? Tem personagem que eu vou fazer muito mal, tem personagem que eu vou fazer quebrar um galho ali, e tem personagem que eu vou fazer muito bem, que ninguém vai fazer melhor que eu. Então, eu tenho que saber isso. Então, é saber escolher os personagens que são os melhores para você, o que você realmente vai se enquadrar e vai fazer bem ali dentro. Porque tem esse negócio de ator que faz qualquer coisa, é mentira. Não vai fazer bem. Está roubando o lugar de outro cara.
E aproveitando esse gancho, aonde você se sente mais confortável? Porque daí você também flerta bastante, né? Vai para a música, vai para a literatura, vai para as artes. Aonde você se sente mais confortável? O legal é justamente circular por tudo.
O legal é circular por tudo. Mas, assim, obviamente eu gosto, me divirto mais tocando rock and roll. E ou então fazendo uma peça que eu estou muito afim de fazer. É que peça de teatro você faz todo dia, às vezes, uma temporada longa, e tem dias que você está de saco cheio de fazer. Mas você tem que ir lá e fazer, e fazer com a mesma entrega que você fez todos os outros dias, porque o público não é obrigado a saber que você está de saco cheio. Então, e rock and roll não, rock and roll é pura diversão, né? Mesmo assim, você toca para 4 pessoas, você toca para 200 pessoas, é tudo igual. É muito divertido ali. Parece que está com a rapaziada no estúdio se divertindo. Então. É muito bacana. E escrever porque é vital. Eu tenho que escrever. Todos os dias eu tenho que escrever. Eu me obrigo a isso. Me obrigo a isso quase que voluntariamente. Né?
Deixa eu aproveitar o gancho. Mas é eu escrever assim, vem uma ideia, você escreve, ou você já sempre escreve pensando no que aquilo pode render?
Não, eu escrevo à toa. À toa. Às vezes depois eu falo assim, isso aqui pode ser legal para uma peça, isso aqui pode ser legal para um romance, pode dar uma crônica bacana, né? Depois, eu gostava muito dos blogs, na época dos blogs, era muito bacana. Todo dia eu escrevia um texto para o blog, e aí isso era muito fecundo para a literatura, eu acho. Depois veio essa coisa de Facebook, Instagram, isso matou um pouco. Mas os blogs eram ótimos, porque tinha aquela lista de escritores do lado, que eram seus amigos que escreviam, você ia lá direto no cara, ver o que o cara escreveu hoje e tal, né? Era muito legal essa troca que tinha. Eu conheci muita gente bacana com os blogs, o pessoal de Porto Alegre, o Daniel Galera, Daniel Pelizzari, Clara Verbuck, era tudo com blogs, a gente ficou amigos por causa disso, era muito legal.
Daí agora com as redes sociais, você acha que ficou muito poluído, muito disperso?
A rede social é um mal necessário, porque está aí, a gente usa para divulgar o trabalho da gente, porque não tem, quase não tem mais jornal, né? Difícil, assim, jornal impresso praticamente está extinto. Então, você tem ali a rede social para divulgar o seu trabalho. Eu uso para isso. Se eu não tivesse que divulgar o trampo que eu faço, de literatura, de música, de teatro, etc., cinema também, eu fatalmente não teria rede social. Não me interessa, assim. É muito lixo, sabe, o tempo todo. É horrível.
E você consegue assistir alguma coisa quando está no festival ou fica focado na produção?
Esse festival com certeza não vai dar, porque eu tenho peça todos os dias, né? Cheguei ontem, tive lançamento de livro ontem à noite, e agora durante a semana, de quarta até domingo, eu tenho peça todo dia e show no sábado, então não dá para assistir nada, infelizmente. Né?
O Bortolotto lançou aqui no festival, no Wonka Bar, Para os Inocentes que Ficaram em Casa e Mamãe Não Voltou do Supermercado. Eu sei que é ridículo perguntar o que é esse livro, o que é aquele livro, mas, afinal de contas, o que é esse livro?
O que são esses livros? Mamãe do Doutor Supermercado é um romance policial, Pulp Fiction. Assim, por isso que até o formato dele é de pocketbook, aqueles livrinhos que você comprava em banca de revista mesmo. Assim. É, eu adorava aqueles revistas de faroeste, de policial que você comprava desse tamanho, assim. E é ele principal no bolso mesmo, para você levar para ler em qualquer lugar. Eu costumo falar assim, meu, vai na privada, assim, deixa lá do lado. Né? Você está sentado lá, você lê um pouco. Né?
Então tá não ótimo. É o livro de cabeceira, é o livro de banheiro. Então.
Livro de banheiro, exatamente, Pulp Fiction total. É. E é divertido, assim. É um livro que eu lancei em 96, e já está na terceira edição. As pessoas parece que gostam. E o Para os Inocentes Ficarem em Casa é o meu primeiro livro de poesia. Eu digo que a poesia é mais inocente minha, até o título tem a ver. Porque eu estava naquela de 20 a 30 anos ali quando eu escrevi esses poemas. E essa edição até é uma edição ampliada, inclusive. Porque eu coloquei alguns poemas que eu não tinha coragem de colocar na época. Que eu não achava tão bons os poemas. Ah, não vou colocar. Mas eu falei, quer saber? Vou colocar tudo que... O refúgio que está aqui na minha... Eu vou colocar nesse livro aí. Está tudo aí.
A sobra.
As sobras, é.
A sobra da sobra.
É.
Esse é o Mário...
Sobras fúnebres.
Desculpa. Esse é o Mário Bortolotto aqui na nossa quarta cultural.
Desculpe cortar, já dá nome de título da próxima obra.
Sobras fúnebres.
Sobras fúnebres.
Muito bem, vou pensar nisso.
Me diga uma coisa, Mário, quando um jovem rebelde em Londrina chega à fase adulta, maldita, o remédio é fazer sucesso em São Paulo? Assim, você recomenda?
Bom, não sei porque eu nunca fiz sucesso.
Ah, tá.
Eu não sei o que é isso, sucesso, realmente não. Eu trabalho com... Puta, totalmente à margem, né? Sempre meu trabalho, sempre aquele... Eu tenho um teatro lá com dois sócios em São Paulo, que é minha filha e um amigo meu.
Como é o nome do teatro?
No Teatro Cemitério de Automóveis. Eu tenho um teatro de 50 lugares. Quando a gente lota, é 48, 49 pessoas. Assim. Então, a gente nunca tem um público enorme. Assim. A gente trabalha... Então, o sucesso não é para mim, nunca foi. O tipo de teatro, eu sabia que era... Eu escolhi isso, é uma opção minha.
Sim.
O tipo de teatro que eu resolvi fazer, o tipo de música que eu resolvi fazer, eu sabia que não era para muita gente. Eu nunca acreditei nisso. Então, para mim, está tudo certo. Estou me divertindo.
Para quem acredita, tem a mostra que vai até domingo no Mini Guaíra, né, Felipe Armando?